a sair, não. Ele saiu espontaneamente daqui. Inclusive para não responder os processos criminais contra ele. E ele fique pedindo a um governo estrangeiro para adotar medidas econômicas contra, e prejudiciais contra o seu próprio país. Isso é um negócio
absurdo.
Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca imaginei que eu viria um parlamentar brasileiro pedindo isso, que um governo estrangeiro interfira na nossa economia, que estabeleça taxações às nossas empresas, né, prejudicando os trabalhadores também, porque acaba
Essas
havendo
tarifas
demissão, acaba
chegam
havendo
nas
demissão
empresas.
nas empresas. É um negócio para mim inconcebível.
E para além disso, doutor Ney, o presidente americano ainda otorga a cidadania americana para esse cidadão.
E você sabe que para você obter o green card americano é um negócio super
Difícil.
difícil.
Já
Bom, mas
liberou.
já que ele é americano, deveria perder a cidadania
É,
brasileira,
acho que
né?
deveria
Deveria
caçar. Dá
caçado,
um jeito.
né?
Já
Digamos,
caçou o mandato.
é porque ele agora tem um green card, é americano, agora ele é americano.
Fique por lá mesmo.
É, ele vai ficar por lá. Então, é um negócio esdrúxulo, como é esdrúxulo também um presidente da Argentina vir para cá, certo?
Esculhambar
Para esculhambar, participar.
as instituições.
Rapaz, o sujeito vem para cá para participar de uma convenção de um partido político, recebe a maior comenda de São Paulo. O que é que ele fez por São Paulo para merecer isso, gente?
É, mas o seu governador também teve culpa,
Entendeu?
porque
Então,
ele permitiu isso.
é o
É
Tarcísio.
conivente o
O
Tarcísio de
Tarcísio,
Freitas.
como é que ele, e mais do que isso, o cara botar um chapéu vermelho, Make America Great Again,
Imagina.
faça América grande de novo. Eu, governador São Paulo,
Deixar isso aí.
eu boto um chapéu vermelho lá dizendo isso, faça América grande novamente.
E São Paulo? E o
Em
Brasil?
São Paulo, e o
Mas
Brasil?
diga.
Por que ele não botou um chapéu, faça o Brasil grande outra vez?
É muito triste mesmo.
Ele vai fazer campanha política, ninguém vai pegar ele com esse chapéu, quero ver como é que ele vai se justificar. E como é que se vai se justificar ter dado a maior comenda de São Paulo a um débil mental?
Não, para mim,
Porque aquele
acredito.
Milei é um débil
Ele tem uma
mental, na minha
psicopatia.
visão.
Tem uma psicopatia, eu concordo contigo.
Inclusive, hoje saiu uma declaração da vice-presidente da Argentina descendo o pau em cima dele,
Imagina.
dizendo que ele não tinha condições mentais de ser
Tem que
presidente.
tomar cuidado para não ser preso, daqui a pouco ele
É,
vai tentar sair com as.
a vice-presidente dele.
Imagina que foi eleita na chapa
Não
dele.
sou eu que estou dizendo, não. Foi eleita na chapa dele.
Sabe qual é a minha preocupação, doutor Ney? É que a América Latina já está se. O Brasil está tendo um contorno de pessoas com essa psicopatia. É no Peru, é na Argentina. Daqui a pouco ele vai ser um cinturão e o Brasil vai ficar no meio, exatamente. Porque cada lugar desse, esse imperador do mundo, vai botar uma base.
É, mas eu quero dizer o seguinte: todo candidato que ele apoiou, o presidente dos Estados Unidos apoiou, perdeu a eleição. No
E ele está.
Canadá, perdeu a eleição. Eu acho que lá na Turquia, Erdogan perdeu a
As
eleição.
eleições na América do Norte vai ser quando, doutor Ney?
Já houve.
Não, mas assim, a próxima, né? 3 anos.
Vai ser
Não.
depois.
E se preparar para o povo americano tirar ele de lá, porque ele só sabe fazer guerra.
É por isso que o Lula inteligentemente disse, o Marco Rubio, né?
Marco Rubio. É o manda-chuva.
Que é um cara que tem a família cubana, né? Tem essa algeriza aos países latino-americanos. Diz: Ô, Marco, venha para cá, bota seu comitê aqui, diga quem você vai apoiar logo, não fique disfarçando, não.
Tira a
E
máscara.
outra coisa, não sei se vocês viram aí, você que está me ouvindo, noticiário de dois secretários que vieram dos Estados Unidos
Para quê?
para ter a reunião no TSE.
Exatamente. Mas para quê?
Para quê?
Rapaz, eleições que tem ilegalidade. Com ilegalidade, cara,
Para
pálido.
quê? Tanto que foi vetado, não foi
O
dado o
acesso.
acesso a ele ao Brasil,
Certíssimo.
acertadamente, na minha
Deixe
visão.
ele tirar os passaportes dos membros do STF. Amanda, bora voltar aqui para nossa capital baiana.
Vamos lá, Malta.
Recentemente, dia 25 de julho, ocorreu uma data magnânima, que foi o dia dos rodoviários. Uma classe que eu tenho dito que é o primeiro bom dia dessa cidade, é o último boa noite, porque outro dia o metrô parou e esse povo foi de volta para suas casas no ônibus. É que todo o processo de moldar do transporte é importante em qualquer lugar do mundo. Ali no Rio de Janeiro eu ando de metrô, de VLT, de ônibus. E aqui em Salvador tem uma questão conflitante, que cada duas estações não pode rodar ônibus. Você que está nos ouvindo aí, na paralela inteira, não tem mais ônibus. Imagina, se eu quiser pegar um ônibus da estação Mussurunga até o posto 2 antigo, que é a entrada de São Rafael, não pode mais, porque você tem que ir de metrô. Então, eu tenho essa divergência com isso. E, mas, assim, saudar esses rodoviários, essa turma que acorda essa cidade, serpenteia pelas vias complexas dessa cidade, mano, com incêndio de ônibus, com assalto que diminuiu muito, mas, volta e meia, aparece um cara com fuzil ali nas vielas da suburbana, ou então de Tancredo Neves, ou então de... Enfim, o povo sofre muito porque cada semana tem um bairro conflagrado. E quem é que convive com isso às 4 da manhã? O motorista, o cobrador. Que eu tenho dito que é o para-choque de conflito da cidade. E mais ainda, mano, é a caixa de ressonância, doutor Ney. Porque o cara sai de casa às 4 da manhã, encontra quem? O motorista, o cobrador, para se queixar dos problemas, porque não sei o quê, porque onde está caro, onde está velho. Amanda, eu queria saudar essa turma, que o doutor Ney conhece muito bem. Todo ano o doutor Ney está lá nessa trincheira, fazendo um bom combate. O último foi os benefícios e o capital mais importante da categoria, que é o seu acordo coletivo. E parabenizar essa turma e dizer que teve um dado importante, que Fábio Primo, nosso presidente, o novo presidente do Sintros, um sindicato municipal que todo o país está oportunizando fundar sindicatos a característica dos municípios, como foi feito agora aí. Pronto. E para além disso, os rodoviários foi beneficiado com a liberação de um recurso, doutor. E o senhor está muito de cadeira para falar um pouco com a gente. Foi de segunda-feira, né, Amanda, até ontem. Isso. Uma fila de trabalhadores que estão trabalhando, recebendo suas indenizações de empresa falida. Fala um pouco sobre isso.
Isso é importante, foi um acordo que nós fizemos lá atrás para pagamento dessas parcelas rescisórias dos trabalhadores da CSN. Eu fico muito feliz, né, que tenha sido alcançado mais recursos para efetuar o pagamento desses trabalhadores, né, dessa etapa, que são aqueles que estavam em serviço, né? Então, para mim, é uma felicidade muito grande. Espero que consigamos mais adiante, tá, receber mais parcelas para que esses pagamentos sejam todos efetuados. Quero dizer que ontem, inclusive, só para relembrar, nós tivemos a homologação do acordo coletivo dos vigilantes, mandando um abraço aí a todos os vigilantes do estado da Bahia. São quase 30 mil trabalhadores vigilantes que tiveram um acordo fechado, tiveram um reajuste de 8,42%, 8,42% para uma inflação de 4%. Então tiveram ganho real, além de outras vantagens que foram conferidas a partir da negociação travada, com a intermediação também muito proveitosa do tribunal, da presidente doutora Ivana Magaldi, da relatora Suzana Inácio, dos juízes também auxiliares, doutora Gabriela e doutor Murilo, que contribuíram decisivamente para que esse acordo fosse fechado.
Queria parabenizar mesmo o tribunal. Eu a conheci, a doutora Magaldi, uma pessoa muito assim, humilde, bastante escutava as demandas desses trabalhadores, né? Teve paciência, teve parcimônia, enfim. A greve de 8 horas, que se for a greve relâmpago, mas tem que ter a compreensão da responsabilidade, né? Chega um limite, princípio, meio e fim. Não dá para você fazer greve de 24, 48 horas, prejudicando uma classe de quase 10 mil pessoas. Parabenizar também todos os envolvidos, os advogados.
E acrescentando também, parabenizar o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Paulo Brito. Parabenizar também a parte patronal, né, que discutiu e chegou a um acordo, né? É importante também, doutor Gutenberg Araújo, advogado do Sindicato Patronal, que colaborou também para que esse acordo fosse fechado. Enfim, eu sempre digo que é sempre melhor um acordo, uma negociação, do que o conflito, porque é como eu disse, seu amigo, um juiz, né, que participou lá da negociação, a gente nunca sabe o que é que o juiz vai decidir, tá? Então a gente fica
no julgamento, né?
No julgamento. Então é preferível que as partes resolvam seu problema e sigam em frente.
Viu, Amanda? Inclusive, eu queria parabenizar também a doutora Liliane, nesse processo da CSN, doutor Nevila Costa Pinto, e não poder esquecer a doutora Carla e o Ministério Público, que vem acompanhando de perto, porque tem gente que acha que esse processo da CSN está à toa, e não está. Para além dos advogados competentes que nós temos, os empresários também têm os advogados dele, e está acompanhado para e passo pela Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Carla, né, com o Ministério Público. Enfim, vocês fiquem pensando aí que é casa de ninguém, não é?
Não é. Inclusive, todos esses acordos, além da direção que é dada pelos juízes envolvidos no problema, existe a fiscalização direta do próprio Ministério Público.
Imagina.
Tá certo? Então, tudo é feito assim, às claras, né? O Ministério Público atua como fiscalização e quando existe algum problema, o Ministério Público intervém e solicita informações. Então, a coisa não fica ao Deus dará. Tá certo? Não fica ao Deus dará. Tem todo um processo, né, de acompanhamento dessas demandas, além dos advogados que acompanham também todos esses processos.
Então, né? Gente, quase chegando no finalzinho do nosso programa, a gente foi mais para internacional do que para a própria capital baiana. Fala um pouquinho de esporte, doutor Ney, torce para o time que anda empatando aí dentro de casa, a gente foi roubado pelo Palmeiras. Fala um pouquinho de esporte, doutor Ney, bora descontrair um pouco. Partiu a Bahia, Vitória? É Bahia, tá empate aqui, né, mano?
Vamos lá, mano, tá empate e... Acredito, né, que a gente não sabemos como está também do outro lado, né, quem está ouvindo.
A população que desempate aí.
É, exatamente.
Com certeza que vai dar
vitória, né, a gente vai ficar com a confiança,
mano?
Aqui.
Será, mano?
Ah, vou imaginar que nesse momento aqui ao vivo, a maioria que esteja escutando aqui, Vitória, o programa Hora da Notícia, seja rubro-negro como eu e também você. Mas só antes de falar sobre o esporte, só concluindo aqui, né, que houve toda essa mobilização do sindicato, com atendimento aos trabalhadores durante toda a semana, desde segunda até ontem, sexta-feira, e que os atendimentos ocorreram da melhor maneira possível, tendo a perspectiva, inclusive, de antecipação do horário final pela facilidade que o atendimento estava acontecendo. Né? A gerência foi muito bem executada e só atualizando aqui o Sintros, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros de Salvador, como você bem mencionou aqui logo no seu início de enunciamento.
10:54, o esporte, né, mano?
Bora lá.
É, vai ser difícil.
Polêmica, né, Mota?
Enfrentar essas pedreiras e enfrentar também o juiz, se o doutor Ney fosse do VAR. Como é que o senhor interpretaria essa questão do assalto que o Vitória sofreu no último jogo? Que
ali foi... Isso aí é você, é porque o Vitória é passional, é parcialidade. Agora, do que eu vi, porque eu não cheguei a acompanhar, eu vi apenas um jogador
fazer aquele gesto.
Fazendo aquele gesto. Aquele gesto é gravíssimo e ele mereceu ser o cartão vermelho. Eu não entendo de esporte. Mas isso é um ato antidesportivo.
Isso é verdade, a gente tá também não concorda com isso.
Agora, a razão do que houve lá...
O que levou a ele...
Uma cotovelada, etc., o que levou ele a fazer isso, então me parece... Por mais que o juiz tenha errado, esse ato é um ato abominável, que não pode ser tolerado.
Concordo com o senhor também, porque
ele
também...
Ele cometeu um equívoco.
A Bahia foi roubada também um período aí, e o pessoal do Vitória não interpretou... De uma forma também, dessa forma, Amandão.
Vamos lá, Malta. De modo completo aqui com relação ao Campeonato Brasileiro, né? Estamos falando da 21ª rodada, que iniciou, ainda não teve seu curso final, porque tem jogos aí de outras competições envolvidas e outras equipes do Campeonato Brasileiro tiveram seus jogos adiados até completar essa missão da 21ª rodada, mas as equipes aqui da nossa capital, o Vitória, também o Bahia, jogaram. Bahia jogou contra o Fluminense fora de casa, acabou empatando no placar de 0-0, um jogo sem grandes polêmicas, mas o jogo do Vitória, que nós iniciamos aqui a falar sobre, o Vitória acaba sendo derrotado pelo Palmeiras num placar de 4-0, mas muito por conta dos erros de arbitragem que houveram durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, porque houveram ali situações claras de expulsões de jogadores do Palmeiras, onde não foi deferido a expulsão, o cartão vermelho. E logo após, né, também num lance onde existe sim a discussão se é para dar cartão vermelho ou não, a arbitragem de vídeo fez com que o árbitro oficial da partida fosse levado para poder revisar o lance e depois disso ocorreu toda essa revolta do lado do Esporte Clube Vitória pelo fato de entender de que anteriormente um jogador da sua equipe adversária deveria sim ter sido expulso por conta dos movimentos executados no jogo.
Eu interpreto, eu concordo com o Dani, que um erro não justifica o outro. Se realmente o juiz errou, pecou no primeiro tempo, no segundo tempo houve a falta e então o jogador do Vitória contribuiu, corroborou com aquele gesto que é abominável. Feito isso, as considerações finais, já tem mais 4 minutinhos para a gente finalizar. Deixamos o microfone de 4 minutos para a gente ver o que faltou. Algum ouvinte falou conosco, irmão?
Sim, Mota. Lucas Moura aqui mandou um abraço para nós aqui da nossa bancada, né? Desejando aqui um excelente sábado para todos nós. E Então, somente mesmo o Lucas Moura, que através do canal do YouTube se manifestou.
Esqueci de falar que o nosso presidente Fábio Primo, junto com, né, com os companheiros do Conselho, o companheiro Hélio, Buiú, nosso companheiro Mirachara Salles, Thiago Ferreira, e o nosso amigo Osmar, que faz parte do Conselho, juntamente com o presidente Fábio, Vim aqui com nossos ouvintes da Cardeal num programa gravado, né, Amanda? Porque sábado é complexo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Marquinho. Beijo no coração de todos. Sheila.
Hora da notícia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do Bahia. Vem aí o programa Nação Tricolor, comando.
Salvador, Bahia, Brasil, 11-2. Alô, galera, um abraço, minha gente. Um abraço a você sintonizado aqui na Rádio Cardeal FM 106.1. Estamos começando o programa Nação Tricolor, programa que é dedicado a você, torcedor do Bahia. Você que está ligado com a gente aqui, canal do Dito Lopes no YouTube também. Tudo legal aí, gente? Dê um feedback aí, está tudo bacana aí, viu, no canal do Dito Lopes aqui no YouTube. Aqui pela Rádio Cardeal também, mais um programa Nação Tricolor. Ontem, no dia 31 de julho, né? Ontem, 31 de julho, o programa completou 27 anos. Ah, tá. Eu sabia que tinha que fazer isso aqui, ó. Eu sabia que tinha que fazer isso aqui. E agora, tá beleza? Eu tava na dúvida, viu, gente? Vocês estão acostumados a me ouvir em casa. E agora eu tô aqui com vocês pela Rádio Cardeal FM, no canal do Dito Lopes também no YouTube. E ontem o programa completou 27 anos de existência. Nós começamos esse programa aqui no dia 31 de julho de 1999. E estamos agora há 27 anos, né, com o programa, graças ao meu bom Deus, sem sair daqui dessa rádio. Gente, o estúdio aqui da Rádio Cardeal fica mais ou menos a 10 metros do estúdio da Rádio Excélsio. Faz parte da comunidade católica da família baiana, não é? Tem o comando do padre Danilo Pinto. E a gente só tem a agradecer por estarmos aqui há esses 27 anos sem sair desse prédio aqui. Muita alegria, me lembro, e vou relembrar vocês também, já falei sobre isso. Eu trabalhava com Mário Freitas desde 1996. Já tenho 30 anos na Rádio Excélsio, Rádio Cardeal. 30 anos nesse prédio. Comecei lá dia 1º de junho. E era uma proposta para eu ficar só o segundo turno fazendo o Campeonato Brasileiro. Eu trabalhava em outras rádios também, trabalhava na Salvador FM, naquela oportunidade com o José Taíde. E quando terminou, né, o ano, fiquei lá com o Mário mais alguns anos, em 96. Quando chegou em 99, eu disse: ó, Mário, não está dando para mim mais, né, a questão do salário e tal. Aí Mário fez assim: bora arrumar uma ideia. E Fernando Cabuz deu a ideia: vem aqui, a gente já tem o programa do Vitória, por que não faz o programa do Bahia? Aí Dito faz o programa do Bahia, aí o que arrecadar, ele fica com ele e tal. Pronto, foi assim que a gente resolveu fazer o programa Nação Tricolor. Já tinha o programa Grito Rubro Negro de Lavini, e aí nós começamos a fazer o programa Nação Tricolor, e é esse sucesso há 27 anos. Eu quero só agradecer a todo mundo, né? Os meus clientes, né, tiveram comigo esse tempo todo. Foi muita gente aqui anunciando aqui no programa Nação Tricolor. Me lembro muito dos primeiros, né? Maxi Plus está com a gente até hoje, que era Maxi Cola. A fábrica era em Lauro de Freitas. Aí foi lá para o CIA, né, essa fábrica. Então veio a ideia do Fernando Cabuz. Aí, vamos, como é o nome do programa, né? Quem é que vai fazer programa de quê? Fernando deu até a ideia de fazer um programa de turismo. Aí nós três lá, pô, já tem um do Vitória, vamos fazer um do Bahia. E aí fizemos o programa Nação Tricolor, o Mário Freitas aceitou, e estamos aí há 27 anos com esse programa no ar, aqui hoje pela Rádio Cardeal FM, canal do Dito Lopes também. Só tenho a agradecer a vocês, a cada dia o canal cresce mais, estamos partindo aí para 28 mil seguidores no programa, no canal do Dito Lopes, e a gente segue aqui, muito feliz, né? Eu tenho muito orgulho desse programa, é como se fosse um filho. Imagine você ter esse programa e carrega. Então, os anunciantes, como eu estava falando, Maxi Cola, hoje Maxi Plus, está com a gente aqui, anunciante nosso, é daqui da Bahia, 30 anos de existência Maxi Plus também, né? Argamassas, ajuntamentos, tintas, impermeabilizantes, você tem problema de vazamento de piscina na sua laje, Maxi Plus, gente, essa é a argamassa ideal para você. Hoje eu tenho uma Buona Pizza, né, que é do Bruno, A Buona Pizza fornece as pizzas para o Bahia, na Fonte Nova. É uma pizzaria que chegou assim e é maravilhosa a pizza de lá. São mais de 50 sabores, entrega em toda Salvador. E é sucesso total, fica aberta de 3 da tarde até 11 da noite. A pizza Buona Pizza. Lá você pode fazer aniversário dos seus filhos também. Tem um espaço lá no Caminho das Árvores, na Pituba, da Buona Pizza. Agradecer a Moeda Distribuidora, né? A venda de produtos veterinários com a gente também. Simpare, que é aquele de tirar carrapatos do cachorro, né? Você encontra lá, você pode. Você que tem a loja de pets, você pode procurar a Moeda Distribuidora. O telefone é 3391-1348. A Moeda Distribuidora. Com a gente também, restaurante Casa Amarela no Garcia. Um restaurante assim que chegou para ficar, comida maravilhosa. Dia de sexta-feira, ontem almocei lá, gente. Comida baiana, sensacional. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem quiabada, tem dobradinha, tem saladas em geral, tem sobremesas maravilhosas. Restaurante Casa Amarela no Garcia. Falo da Clínica Santa Bárbara também, que assim tem um dono lá que é espetacular, Zé Olímpio, um cara maravilhoso, amigo de todo mundo, né? Grande Zé Olímpio, da Clínica Santa Bárbara. Lá você faz consulta e faz seus exames também na Clínica Santa Bárbara, que fica no Matatu. Telefone para você marcar consulta é 3233-3315. É o telefone da Santa Bárbara. E tem o zap 9227-1985. É o telefone de lá. E Info House, que já está comigo há muitos anos, meu querido amigo Juraci, amigo de adolescência, né? Info House fica no Brotas Master, lá da Igreja de Brotas. Lá fica a Info House, peças para informática, tem computador usado para vender também com garantia. Na Info House, com meu amigo Juraci, Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Então, gente, aqui no programa Nação Tricolor, eu, nos primeiros anos, né, a gente fazia uma festa. Até o programa de 10 anos, nós fizemos festa. Me lembro que no programa de 5 anos, foi aqui na minha casa, aqui na varanda. Sabe quem veio para cá? Vadão, técnico do Bahia naquela oportunidade. Veio o Vadão, veio Gercinho, que era seu auxiliar técnico. Vadão, Gercinho. Nós fizemos o almoço aqui com eles dois. E foi Jaime Brandão, foi Darino Senna, meu Deus. Eu acho que foi Darino Senna já, naquela oportunidade. Eu acho que era Darino Senna, como assessor de imprensa. E depois aqui do programa, nós fizemos o programa, se eu não me engano, era de meio-dia a 1h30. Naquela oportunidade, de meio-dia a 1h30. Aí nós ficamos aqui a tarde toda tomando vinho, né? Comendo, divertindo, foi muito legal. Vadão, que está no céu hoje, né? Ex-técnico do Bahia, morreu naquele acidente lá da Chapecoense, não é isso? Aliás, não foi naquele acidente. Retire isso aí. Vadão, não foi naquele acidente, não. Mas morreu, Vadão não está mais vivo, não. Aí, no de 10 anos, nós demos muito brindes e tal, e outros anos também. Mas agora, né, a idade vai chegando, a gente vai só agradecendo aí a todos vocês que participam com a gente. Mas vamos lá falar de futebol, que é o que interessa. Daqui a pouco o Flávio Gomes vai trazer um amplo noticiário do Bahia. E assim, o Bahia jogou o fim de semana passado contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. E a gente falava aqui para vocês, fim de semana passado não, no meio de semana agora. E a gente falava para vocês aqui de que o Bahia tem uma dificuldade muito grande quando joga lá no Rio contra o Fluminense. O primeiro tempo do jogo, gente, não sei se vocês lembram, primeiro tempo do jogo, o Fluminense não queria nada com o jogo, não queria nada com a partida. Foi um jogo assim, sabe, muito ruim do Fluminense, dando espaço ao Bahia. Só que, se vocês analisarem comigo, reparem, o Bahia é um time que tem os seus meias, né, no caso dos que estão jogando agora, Acevedo, Jean Lucas e Nestor. São meias de uma intermediária a outra. Esses caras não têm a capacidade de furar um bloqueio defensivo do adversário. Eles não são, por exemplo, como Everton Ribeiro na boa fase, Everton Ribeiro bem, né? Porque tem muita gente agora criticando o Everton Ribeiro, que eu sou contra. Everton Ribeiro teve uma lesão, teve um problema de coluna, agora nas férias, voltou atrasado, não está bem fisicamente. Ele já falou sobre isso, Rogério Ceni também. Então a gente não pode cobrar do Everton Ribeiro que ele agora resolve os problemas do Bahia. Mas vocês esquecem que antes da Copa do Mundo, o time era Everton Ribeiro e mais 10, gente? Aí tem muita gente dizendo que Everton Ribeiro dá mais, manda embora, que não sei o que. Peraí, pelo amor de Deus, gente. Everton Ribeiro é um bom jogador. Igual Everton Ribeiro, vai ser difícil aparecer, né, no futebol brasileiro. Então, se Everton Ribeiro estiver jogando, aí o Bahia tem um cara que quando chega na intermediária ofensiva, ele mete uma bola no ponto futuro, entre o zagueiro e o lateral, ele faz uma triangulação. Mas esses três que eu falei que estão jogando, Acevedo, Jean Lucas e Nestor, não são jogadores de categoria, sabe? De pensar um segundo antes dos outros, de meter uma bola, enfiar uma bola. Não vão fazer. Não é deles isso. Eles são de chegar até a intermediária, tentar um chute, aparecer na área como homem surpresa. Aí o Bahia tem dois pontas, o Pulga hoje vindo até mais para o meio, né? O Ademir buscando a profundidade maior, dando largura ao time, mas não são artilheiros. Então, aí fica o centroavante lá sozinho, tentando se virar, no caso, o Velis que chegou, e é complicado para o centroavante, né? Essa bola tem que continuar passando. E sem o Everton Ribeiro, a gente sente que ele não consegue meter... Não tem ninguém para meter uma bola assim para o Ademir por dentro, para o Ademir cruzar a bola para a área, como o Bahia fez muito isso. Bahia, quando o Gilberto estava aqui, o Bahia, a melhor fase foi quando o Bahia tinha uma triangulação com Gilberto, Everton Ribeiro e Ademir. Eles faziam essa jogada até a linha de fundo e cruzamento para trás. E o Velis está ali para fazer gol. Então, o que a gente anota é isso aí no time do Bahia. Está muito complicado chegar... na área do adversário. Então o Fluminense deu esse espaço, mas o Bahia não soube explorar esse espaço e acabou que no primeiro tempo as melhores chances foram do Fluminense. Duas ou três chances, Ronaldo esteve muito bem, teve um lance com o Hulk, cruzamento veio da direita, o Marco Vitor errou no chute para tirar a bola, sobrou para o Hulk, parece que ele não esperava, tentou toque por cima, a bola saiu perto da trave esquerda ali, e um chute também, né, de longe que o Ronaldo espalmou para frente. Então, assim, o Bahia praticamente não teve uma grande chance, apesar de ter o maior domínio de bola no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, e aí a gente sabe, né? Bahia normalmente é um time de um tempo só. Aí veio o segundo tempo, o Bahia não jogou nada, sinceramente. Não conseguiu jogar no segundo tempo. O Fluminense deu pressão do Bahia. Jogadores foram para cima. E aí foi tal de perder gol do Fluminense, que não foi brincadeira. O Hulk perdeu um gol incrível. Tem uma bola que vem para a área, o Juba dá um chutão para cima. O goleiro Ronaldo tenta sair para pegar. O Hulk cabeceia, a bola vai entrando. Marcos Vitor tira. É. Canóbio teve chance de fazer gol. Soteldo chance de fazer gol. Então a bola ficou ali na área do Bahia o tempo inteiro. Por fim, Ronaldo fez grandes defesas. Não só dentro do gol, né, debaixo das traves, mas saindo também ali com os pés. Ele fez um grande jogo, por isso o Bahia não perdeu. Ponto para Marcos Vitor também, que fez uma boa partida. E o Rogério já disse por que o Marcos Vitor não vai ser titular. Porque o que ele perde para o David Duarte é na bola no alto. O David Duarte é um dos melhores do Brasil, realmente. A bola pelo alto, ele ganha quase todas. Podia entrar no lugar do Mingo, né? Ou fazer Marcos Vitor e David Duarte a zaga. Mas vamos ver. O Mingo até deu uma melhorada nesses últimos dois jogos, viu? O Roman Gomes também melhorou muito ali. Então o Bahia deu essa melhorada no setor defensivo com esses jogadores aí. Mas precisa melhorar muito a questão de construção lá no ataque para que o Bahia possa melhorar. Gente, mande sua mensagem aqui no chat do canal do Dito Lopes, que eu vou ler sua mensagem daqui a pouco. Eu tenho três boas participações de Flávio Gomes. Tem jogador do Bahia convocado para a Seleção Brasileira. Aliás, jogadores do Bahia convocados para a Seleção Brasileira. Tem decisão do Campeonato Bahia no Sub-20 hoje. Se precisa jogar, precisa, né? Para cumprir regulamento. Mas o Bahia deu 8-0 no Fluminense na semana passada. 8-0 lá em Feira de Santana. Agora o Bahia decide. Pode até perder com 7 gols de diferença, que vai ser campeão baiano Sub-20. Octa, não é isso? Eu acho que Octa campeão, Bahia. 8 vezes campeão baiano seguidos, né? Então o Bahia hoje enfrenta o time do Fluminense no segundo jogo. E estamos aqui. Vamos chamar Flávio Gomes. Ele vai chegar com o seu noticiário aí, seu primeiro boletim do Esporte Clube Bahia. Lembrando que o Bahia é o quinto colocado na classificação hoje do Campeonato Brasileiro. Tem 32 pontos, mas depois que o Flávio voltar, eu vou falar com vocês sobre essa performance do Bahia dentro de casa, fora de casa. O Bahia que hoje está numa parte muito boa da tabela de classificação. Vamos com o Flávio Gomes, a gente volta já já. Boa tarde, vem. Bom dia, vem, Flavinho.
Muito bom dia, meu caro Dito Lopes, muito bom dia a toda a audiência do Nação Tricolor, neste sábado, 1º de agosto, aleluia, depois de 365 dias, acabou o mês 7 e agora começando o mês 8, né? Mês de agosto de 2026. E neste sábado, trazendo todo o noticiário do Esporte Clube Bahia. O Bahia que terá uma pausa nesse final de semana, já que o calendário está reservado para a disputa da Copa do Brasil. Bahia, que foi eliminado pelo Remo, não disputa a competição, só tem o Brasileirão pela frente. E aí o jogo do Bahia só no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, diante do Vasco, jogo válido pela 22ª rodada da competição. O Tricolor, que vem aí de 3 empates consecutivos, empatou com o Atlético Mineiro fora, Corinthians em casa, agora com o Fluminense fora. Antes vencera o Chapecoense em jogo atrasado e antes da pausa da Copa do Mundo, o Bahia venceu o Botafogo na Arena Fonte Nova. Então são 5 jogos sem perder, porém vem de 3 jogos aí de empates, né? De 3 empates o Esporte Clube Bahia. Com isso, o técnico Rogério Ceni, que não me venha com desculpas de cansaço, né? O Bahia vem seguindo, depois do jogo do Fluminense, realizando trabalho de recondicionamento físico. Amanhã todo mundo de folga, só volta na segunda-feira, mas hoje tem treino sim, daqui a pouquinho todo mundo treinando e trabalhando mais esse recondicionamento físico. Para a partida do próximo domingo, Eric Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo, está de fora. Michel Araújo e Sanabria entram ali na disputa, né, para a titularidade. O atacante Kiko Oliveira, que é aquele problema com o Nacional, problema de família, de repente ele se machucou, ele segue trabalhando fisicamente de forma individual em outro campo. Será que foi afastado? E o volante Eric é dúvida ainda, ele que faltou aí, ficou ausente 2 jogos do Bahia por causa de uma infecção no pé. Ele segue realizando atividades na academia. Outro também que não vai poder jogar é o atacante Juan Pablo, ele que voltou de lesão, se recuperou, vem entrando bem e foi convocado pela seleção sub-20 para os amistosos contra a Bolívia, na Granja Comari, lá no Rio de Janeiro. O goleiro Léo Vieira segue tratamento da sua cirurgia. E o Caio Alexandre, hein? Não tem jeito, fora de forma, machucado, segue em tratamento. Então, o Caio Alexandre também. Será que joga ainda esse ano, Dito? Do jeito que ele tá, meu fortinho, em tratamento? Não sei se Caio Alexandre volta esse ano, mas não. David Duarte e Zé Guilherme cumpriram suspensão contra a equipe do Fluminense, estão de volta. E o zagueiro Marco Moreno também vem treinando normalmente, já está apto fisicamente para atuar com a camisa do Tricolor. Mais um reforço que veio para o segundo semestre de 2026. Depois do jogo contra o Fluminense, o técnico Rogério Ceni fez uma análise do empate. Olha, ele disse até que o Fluminense mereceu vencer a partida.
Primeiro tempo acho que bem equilibrado, um jogo bem parelho realmente. Achei até que nós poderíamos ter feito mais no primeiro tempo. O Fluminense não estava, me parecia, não muito conectado. Não parecia estar conectado com o torcedor, parecia um pouco distante. Nós tínhamos a oportunidade de conseguir um pouco mais, tava com as peças que a gente vem acostumando a jogar, né? com velocidade, com Ademir, com Pulga, com Alejo, com presença diária. E no segundo tempo, quando começaram as trocas, infelizmente a gente caiu um pouco de produção. O Fluminense no segundo tempo foi melhor. Nós tivemos uma ou outra oportunidade e não conseguimos distribuir no momento exato, né, para a gente fazer o gol, mas o volume maior foi do Fluminense. Talvez, assim como a gente muitas vezes já saiu merecedor de triunfos, talvez se tivesse que haver um vencedor, hoje pelo segundo tempo foi o Fluminense. Tinha um banco bastante recheado, com bastante jogadores. Nós infelizmente tínhamos alguns lesionados, outros suspensos, enfim, jogadores importantes que poderiam. E aí relacionamos 6 garotos de base praticamente hoje, dos quais 2 participaram do jogo, fora de casa, num lugar que a gente sabe que é sempre difícil de jogar. Mas primeiro tempo bem equilibrado, segundo tempo eu acho que o Fluminense foi superior. Nós tentamos ao menos nos manter no jogo e tivemos ainda a oportunidade de contra-ataques e fizemos escolhas ruins nos contra-ataques para tentar o nosso gol que daria a vitória para a gente.
Tá aí o técnico Rogério Ceni, de fato, segundo tempo, Fluminense sufocou o Bahia, agora alguns contra-ataques. O Everton Ribeiro, né? Que pena que o Everton Ribeiro segue com esse problema na coluna, a idade também tá pesando, e o lance, ele errou um passe fácil para Bahia tentar abrir o placar. Teve uma outra também que ele deu de calcanhar errado. Não tem mais aquela intensidade, né? Que pena. Mas o Bahia também não se planejou para ter outro jogador no lugar do Everton Ribeiro, né? É como o Rogério Ceni falou, o City tem orçamento. Né? Então, se tem um jogador que sabe que tem contrato até final do ano, sabe que a idade chega, uma hora ele não vai ter mais aquele gás que ele tinha antes, né? E não traz um jogador para suprir o lugar, né? Porque tem dois aí, tem o Michel Araújo, né? Então, enfim, tem o Nestor, é complicado. Mas se é o planejamento deles, o torcedor tem que se acostumar com isso aí. O técnico Rogério Ceni, viu, Dito, também analisou esse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que nós, como postura de time, acho que a parada foi importante, a mudança de sistema praticamente do primeiro semestre para esse, eu acho que é bem grande, e automaticamente você precisa treinar cada vez mais para poder acertar. Teve chegada de um ou outro jogador, né? Principalmente o Alejo, praticamente, que chegou nessa... É escrito e que vem jogando mais minutos, né, nessa parte. Ainda, o Marco ainda não estreou, e o Guido jogou naquele amistoso aqui, 45 minutos, o goleiro. Mas nós estamos com um time mais firme de marcação, mais competitivo, que se doa bastante. Cabe a nós que consigamos elevar o padrão de todos nesse sentido. Agora, é que nem hoje fizemos um ponto que, no final, se você for analisar friamente, é um bom ponto pelo que o Fluminense jogou e pelo que nós produzimos no segundo tempo. Assim como contra o Corinthians, não foi um bom ponto, porque nós produzimos bem mais para ganhar do Corinthians. Contra o Atlético Mineiro, eu acho que é um jogo bem equilibrado, bem parelho, né? Então, assim, a pontuação nem sempre ela é equivalente àquilo que você produz. Mas eu, como em matéria de entrega, de doação, de competitividade, fico muito feliz com a volta. Em matéria de resultados, são 6 pontos ganhos em 12. São 50% de aproveitamento. Se a gente quiser ir para a Libertadores, momentaneamente estamos, né, em quinto, mas estamos um jogo a mais do que Red Bull, se eu não me engano, que está atrás, e Botafogo, com chance de passar a gente. Então isso não garante absolutamente nada para a gente. Precisamos dos resultados, precisamos jogar bem, precisamos fazer jogos como foram contra Corinthians, como Atlético Mineiro, como o primeiro tempo hoje, que foi relativamente bom. E precisamos também pontuar, porque são muitos na briga, né? É uma rodada, você vê que um perde, um ganha ali, já muda tudo dentro do campeonato. Nós vamos precisar, nós temos agora esse período de treinamento e 2-3 dias de descanso, e depois o resto do treinamento para fim de semana que vem, e fica um jogo que não tem... Eu sei que para o Vasco também é um jogo importante, porque está numa situação mais delicada, mas para nós é inegociável vencer esse jogo se a gente quiser continuar brigando como foi, como aconteceu nos últimos 2 anos, de levar o time a uma pré-Libertadores.
Se quer uma pré-Libertadores, né? Ou Libertadores. Pelo que eu vi desse ano, viu, Dito? É meu sentimento do que eu assisto o Bahia jogar. Só serviu mesmo o Baianinho. O Nordeste não jogou. Foi um fiasco na Copa do Brasil. Piorou na pré-Libertadores. E não sei, eu não confio, não vejo o Bahia com essa garra, com essa gana, como eu enxergo em outros times, como o Cruzeiro, por exemplo. Os caras comendo uma bola, numa vontade danada. O Bahia, eu vejo aquele toque para um lado, toque para o outro, toma o sufoco no contra-ataque, 3 dias para chegar lá, uma transição lenta. Então, eu sinceramente, torcedor e meu caro Dito Lopes, não vejo o Bahia, sinceramente, terminar entre os 6 primeiros. Acho que o Bahia vai morrer o campeonato ali entre o 8º e o 9º lugar. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Dito? Porque tem mais notícias do esquadrão.
Valeu, você volta.
Mas que eu gritasse durante o jogo, valeu, deu para corrigir assim, um pouco melhor a saída no intervalo. No intervalo do jogo deu para corrigir melhor um pouco a saída de jogo deles, a construção de trás. Mas é um time envolvente, é um time que se mexe muito, tem muita qualidade técnica, faz as trocas, mantém a qualidade.
Rogério, isso, agora sim, agora saiu. Então, assim, eu falei aqui, viu, Flávio, se me perguntasse, dito, final do ano, a diretoria deveria aceitar. Se hoje dissesse assim, Bahia, você vai ficar com a sexta posição, você quer? Pegue logo, pegue e corra. Porque eu estou com você. Não é só a questão da garra, da vontade. Jogador, o Bahia precisava hoje no seu elenco, no mínimo, de dois meias. Meias com técnica, com físico, né? Porque além da técnica, o Bahia também não tem físico. O Bahia não tem jogadores físicos, brigadores, vai pro pau, sabe, pra briga, como a gente vê, como você falou, em outros times. Eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai passar. Não tenho dúvida nenhuma. O Cruzeiro tem um elenco muito melhor, sabe? O Cruzeiro tem jogadores que fazem diferença. Olha o que o Matheus Pereira está jogando, e nós falamos tanto aqui que esse jogador tinha que estar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, não é? Tem o Caio Jorge lá na frente fazer a diferença, fazer gols, né? Tem jogadores de seleção, então assim, e outros mais que vão chegar ainda. Então o Bahia tinha que ir para o mercado contratar, mas eles dizem que não, né? Fazer o quê? Deixa eu abraçar aqui meu querido Zé Humberto. Zé, um abraço, viu, Zé Humberto? Aí em Guarajuba, na sua mansão, ao Minervino e a Leni também ouvindo a gente lá no jogo, aos meus amigos oftalmologistas, Eusinho Lavini, André Lavini, muito obrigado aí pela audiência também. Meus delegados, né? Meu xerife Jacinto Alberto, não perde, né? Doutor Valmir Maia, José Sálvio, Antônio Carlos Magalhães, obrigado. Doutor William Chan, muito obrigado também, viu? Gosta do Bahia, ouve Nação Tricolor. Muito obrigado, galera. Eu vou ler algumas mensagens, vou deixar para fazer o comentário que eu disse que ia comentar na questão de classificação, de como está o Bahia fora de casa, dentro de casa, do que é que precisa. Deixa eu ler algumas mensagens rapidinho de vocês aqui. O Joel Benigno, ele mandou várias mensagens. Bom dia, Dito. Essa CBF está uma droga. O final de semana não tem Série A, é muito menos Série B, é porque tem Copa do Brasil. E de uma incompetência absurda, o futebol brasileiro está uma droga. Aliás, viu, Benigno, é até bom para o Bahia, porque o Bahia já está reclamando de cansaço. Só está disputando o Campeonato Brasileiro. Vocês ouviram o Rogério Ceni falar de cansaço? Quer dizer, tem a folga agora, quer dizer, tem quase duas semanas para trabalhar, dois dias de folga, aí quando voltava a jogar, aí o Rogério vai dizer, não, tirei porque o jogador está cansado, porque você só fala nisso. Já é a palavra oficial do Bahia, cansaço. Aí ele continua aqui, todos os clubes da Série A dizem amém a esses incompetentes, aí depois ficam reclamando da arbitragem. Esse foi o Joel Benigno, né, que falou com a gente. Washington, K4K. Dito bom dia, saudações tricolores e parabéns por esse programa. Sempre colocando em dia as informações do dia do nosso querido Tricolor de Aço. Que Deus continue te abençoando por mais um ano. Obrigado, meu amigo. São 27 anos hoje do programa Nação Tricolor. Ele ainda diz aqui, Dito, a direção do Bahia demorou muito com essa situação do Kiko Oliveira. Demorou muito com esse jogador. Vou falar sobre isso já já. Viu? Deixa o like aí, minha gente. Samanta sempre participa com a gente aqui. Bom dia, melhor resenha do sábado pela manhã. Samanta de São Francisco do Conde. Um abraço, Samanta. Bruno Matos, será que Marco Moreno terá minutos contra o Vasco, Dito? Daqui a pouco o Flávio vai trazer essa notícia aí. Eduardo Bahia, já consertou, tá ótimo o áudio agora, viu? Tá beleza pura. Valeu, beleza, muito obrigado. Civaldo Nascimento, bom dia, Dito. Bahia está precisando de urgência de um meio de criação. Civaldo de São Francisco do Conde. Gente, 11h30, tem a obrigação de ir no intervalo comercial, aí não tem jeito, você sabe como é. E volto já já, tem um bocado de coisa para a gente falar do Bahia ainda, viu? Deixa o like, ajuda o nosso canal, você está aqui no canal do Dito Lopes, aqui na Rádio Cardeal FM também, tem o YouTube, e participe com a gente. Vou no intervalo e volto já já.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
FM conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11:32.
Tito Lopes.
Beleza, voltamos aqui no programa Nação Tricolor, dizendo que ontem, dia 31 de julho, o programa completou 27 anos. Né? 27 anos aqui nessa rádio, 27 anos aqui nesse prédio, aqui no Garcia. Né? Rádio Cardeal FM, rádio católica da família baiana, junto com a Rádio Excélsior da Bahia. Em nome da Buona Pizza, ligue 3353-1774 e coma, vá por mim, a melhor pizza que você já comeu na sua vida. Toda vez que o Bahia joga na Fonte Nova, os jogadores do Bahia, o grupo do Bahia todo, comem a pizza da Buona Pizza. Vão 30 pizzas para lá, para Fonte Nova, açaí antes do jogo, eles tomam também o açaí de lá para dar, né, energia, sucos, sanduíches, Buona Pizza. Se você quiser fazer uma festa também do seu filho, do seu sobrinho, lá tem também, ali no Caminho das Árvores, fica ali a Buona Pizza, tem um espaço para fazer uma festa de aniversário. 3353-1774, anote esse telefone ou peça em sua casa uma pizza maravilhosa, entregue em toda Salvador, mais de 50 sabores. Buona Pizza, 3353-1774. Restaurante Casa Amarela no Garcia. Hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, tem quiabada, tem dobradinha, saladas em geral lá, a sobremesa é maravilhosa, um ambiente espetacular para você almoçar no restaurante Casa Amarela, no Garcia. Em breve você vai pedir, né? Vai aceitar seu pedido, vai levar na sua casa. Vai levar na sua casa. Aguarde. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores, peças para informática, você encontra na InfoHouse, ao lado da Igreja de Brotas, naquele shoppingzinho que tem ali, Shopping Brotas Master. Tem computador para vender também, viu, de segunda mão, com garantia, lá com Juraci, na InfoHouse. Maxi Plus, argamassas, rejuntamentos, tintas, tem um vazamento na sua laje, na sua casa, na sua piscina. Compre produtos Maxi Plus, é da Maxi Cola, 30 anos de colante de sucesso, é nossa, é da Bahia, minha gente. A Moeda Distribuidora, venda de produtos veterinários, em geral, na Moeda Distribuidora, né? Específico Simpare, que é aquele que você dá o seu cachorro, ele toma, no mesmo dia o carrapato vai embora, mata os carrapatos. Some os carrapatos Simpare, que você encontra na Moeda Distribuidora, 3391-1348, o telefone. E Clínica Santa Bárbara, lá você faz suas consultas, seus exames, lá tem laboratório, os melhores médicos da Bahia. Na Clínica Santa Bárbara, ligue 3233-3315 e zap 9227-1985. Bom, vamos lá às perguntas. Marcos Moreno, Dito, vai jogar, daqui a pouco o Flávio vai completar aí. Você está treinando normalmente à disposição agora. O jogador vai precisar de ritmo de jogo, né? Normalmente o jogador, quando chega assim, para se adaptar, o cara vem de fora, ele tem que, né, entrar faltando 20 minutos, para ir ganhando ritmo. Não é fácil. Né? O jogador só ganha ritmo no jogo, jogando, gente. Não adianta treinar muito fisicamente, que ele não vai ganhar ritmo de jogo assim. Sobre o torcedor que pediu meia, né? Que Bahia precisa de meia, precisa. Eu falei aqui, dois meias antes da Copa do Mundo, eu falei, tomara que o Bahia veja na Copa do Mundo uns dois meias aí. Gente, no futebol do Equador, no futebol da Colômbia, em todo mundo aí você encontra. Eu vi aí os times lá disputando a Liga da Europa, contratando jogador de 30 milhões de euros. Desculpe, 30 milhões de reais. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Quer dizer, o Bahia comprou um zagueiro, Luiz Gustavo, de 32 milhões de reais. Um zagueiro que a gente está vendo aí que parece que não vai para lugar nenhum. Se quiser, tiver boa vontade, contrata. Mas, como eles falaram, né, o Cadu Santoro naquela entrevista, que para trazer alguém vai ter que liberar a folha, vai ter que vender jogadores aqui do Bahia. A não ser que apareça, né? O Forquinha agora foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, de novo. O Pablo, o Juan Pablo, convocado para a Seleção Sub-20, quem sabe aparece uma proposta boa para esses jogadores e o Bahia, com esse dinheiro, pode contratar, né, atletas. É isso que a gente espera. Sobre classificação, o Bahia é o quinto colocado. Vamos lá, quinto colocado, mas hoje o Bahia tem um jogo a mais do que Bragantino, que está atrás dele, do que Botafogo, que está atrás dele, né? Então tem um jogo a mais o time do Bahia. O Bahia hoje tem 32 pontos, Bragantino tem 31 e o Botafogo tem 29. Esses dois times ganhando passam o Bahia. Passam o Bahia. E o Bahia no próximo jogo, se o Bahia não vencer e o Cruzeiro vencer, passa o Bahia também. Então o Bahia tem que ficar de olho. O bom é que o Bahia pega Vasco e Chapecoense, gente. Aí é para Bahia, é matar, são 6 pontos que o Bahia tem que ganhar. Contra Vasco, Chapecoense. Então, a tabela favorece ao time do Bahia para que o Bahia possa se aproximar. Como eu falei aqui nesse instante, estou com o Flávio Gomes aí, já falei, já dei minha opinião sobre isso. Acho que o Bahia está numa posição maravilhosa para o elenco que tem. Né? Para o elenco que tem. Sexta posição. Se o Bahia terminar o brasileiro, bote a mão para o céu na sexta posição. E aqui a gente está sendo muito justo com o torcedor, honesto com o torcedor. Aqui a gente não precisa enganar ninguém. O Bahia precisa jogar muita bola para chegar na sexta posição. Porque o Atlético do Paraná está jogando bem, tem um time arrumadinho, está bem treinado. O Fluminense, queira ou não, tem um elenco melhor do que o do Bahia. Alguém vai contestar? Olha o que o Rogério fala. Banco de reserva do Fluminense fez a diferença. Porque tem banco, o Bahia não tem. Essa é a realidade. Tem o Bragantino aí, o Bragantino é aquela coisa. Eu acho o Bahia melhor do que o Bragantino. Está arrumadinho, os caras fortes jogando e tal, isso conta. Mas eu acho que o Bahia pode ficar na frente de Bragantino. Mas tem Cruzeiro e Botafogo aí, que tem também elenco melhor do que o Bahia. Elencos melhores do que o do Bahia. Então o Bahia tem que fazer um esforço muito grande para ficar nessa sexta posição do Campeonato Brasileiro. Um detalhe interessante, gente, que o Bahia jogou 15... Bahia jogou 10 jogos fora de casa, que representa, esses 10 jogos, representa 30 pontos. Desses 30 pontos, o Bahia ganhou 15 fora de casa. O Bahia hoje tem 32 pontos. Fora de casa, o Bahia ganhou. O Bahia tem 32 pontos no geral. O Bahia disputou 10 jogos fora de casa, que representa 30 pontos. O Bahia ganhou 15 fora de casa. E ganhou 17 dentro de casa. Imagine, 15 fora e 17 dentro. Veja que a campanha do Bahia ano passado era muito melhor do que a desse ano. Então o Bahia precisa melhorar e muito a sua campanha dentro de casa para chegar nisso que a gente está falando. Permanecer na sexta posição, brigar por uma pré-Libertadores, quem sabe por uma Libertadores, pode pegar uma Libertadores direta na sexta posição. Então, é se manter, como o Flávio falou, precisa de garra também, vontade de ganhar. Em alguns jogos desses últimos, o Bahia até demonstrou isso, mas já caiu de novo no último jogo contra o Fluminense. Que a diretoria fazer um esforçozinho de buscar esses dois meias aí para qualificar esse meio de campo do time do Bahia. Isso que a gente espera. Então, eu tenho 105 pessoas aqui no YouTube. Deixa o like aí, ajuda o nosso canal, tá? Vou chamar Flávio, que ele tem mais informações, outras do Bahia. Cadê você? Venha, Flavinho.
Estamos de volta no Nação Tricolor. Desta vez, falar do adversário do Bahia, o próximo adversário do Tricolor no domingo. Bahia e Vasco da Gama, 16 horas na Arena Fonte Nova. E olha, o Vasco esse final de semana joga, hein? Ele joga daqui a pouquinho, às 17h30, contra o Fluminense, esse jogo de ida da Copa do Brasil. E na quarta-feira, 21h30, novamente Fluminense, o jogo de volta. Interessante que nos próximos 5 jogos do Vasco, ele só viaja para Salvador, no jogo que fará contra o Bahia. Então ele enfrenta os dois jogos do Fluminense no Rio, claro, né? Clássico Carioca, viaja, pega o Bahia, depois volta para o Rio para dois jogos, Olímpia em São Januário, Sul-Americana, e o Santos, também São Januário, rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, 5 jogos, 4 no Rio, só viaja para Salvador. E, claro, né, tem um desgaste. O Bahia vai ficar aí treinando fisicamente, tem folga amanhã. É, os caras do Vasco vão estar lá comendo a bola. E principalmente que é clássico, e a gente sabe que clássico é ainda mais pegado e vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, o Vasco tem esse jogo com o Fluminense amanhã, quarta-feira o Fluminense viaja, uma viagem gostosa do Rio para Salvador, uma viagem rápida. É, fica em hotel chique, de boa, pega o Bahia, depois Olímpia e o Santos. Será que contra o Bahia o Vasco vem com time misto? Será que vem com time titular depois de dois jogos contra o Fluminense? Não sei. Então,